Agora são 10 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Jovens morrem em confronto com a polícia em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O caso, né, aconteceu na madrugada desta sexta-feira na Vila Ouro Verde, aqui em Ponta Grossa. Segundo a polícia militar, quatro homens em um carro roubaram o celular em um outro bairro da cidade. Pouco depois, se envolveram em um acidente já na Vila Ouro Verde. Abandonaram o carro e fugiram. No local, um homem afirmou à polícia que era dono do carro e que entregou o veículo para os envolvidos que estariam armados. Em seguida, a polícia localizou os suspeitos que reagiram à abordagem. Houve troca de tiros e um homem de 26 anos e um adolescente de 17 não resistiram e morreram. Equipes ainda foram acionadas, né? Equipes de saúde foram acionadas para o atendimento a esses envolvidos, mas eles não resistiram e morreram. Nenhum policial se feriu nessa ocorrência. Os corpos dos jovens foram levados para o Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. Outros dois envolvidos neste caso fugiram e estão sendo procurados pela polícia. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná para falar da terceira fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada hoje pela Polícia Federal para identificar participantes dos ataques à Brasília. No Paraná, mandados foram cumpridos nesta manhã. Quem tem as informações é o Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Federal inaugurou aí nesta sexta-feira a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que tenham participado, financiado ou fomentado os atos golpistas que aconteceram em 8 de janeiro em Brasília. No Paraná, um mandado de prisão e um de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Londrina. Na ocasião, no dia 8, os prédios do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional foram invadidos e destruídos por vândalos, apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que defendiam um golpe de Estado contra o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No Brasil, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, o Paraná e no Distrito Federal. Os suspeitos podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam e a operação poderá contar com novas fases, aumentando o número de mandados judiciais. As denúncias contra pessoas indicadas nos atos podem ser encaminhadas para um e-mail. O e-mail é denúncia sem acento 8janeiro@pf.gov.br. Luciano.
Obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Um barco virou e dois jovens desapareceram no lago de Itaipu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na tarde dessa quinta-feira, o Corpo de Bombeiros de São Miguel e Medianeira foram acionados para auxiliar no resgate de dois jovens que desapareceram após a embarcação que ocupava um tombar no lago de Itaipu, em Itaipulândia, a 110 quilômetros de Cascavel. De acordo com informações, a embarcação de madeira era ocupada por quatro jovens que navegavam utilizando remos na região do lago, próximo a São José de Itavó. Em certo momento, a embarcação virou e apenas dois dos ocupantes conseguiram nadar até a margem. Os outros dois submergiram nas águas. O local é de difícil acesso e, até o momento, não foram localizados. Luciano.
Obrigado, Fran, pelas suas informações. Por falar em barco, na Ilha do Mel, aqui no litoral do estado, outra embarcação naufragou na manhã de ontem, próximo à Praia de Encantadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estavam neste barco. Todas vestiam o colete salva-vidas. Todas foram socorridas com vida e sem ferimentos. Golpistas se passam por vendedores de panela e deixam idosa com prejuízo de R$5 mil em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Mais um tipo de golpe sendo investigado pela Polícia Civil aqui em Maringá. Uma idosa de 78 anos, moradora da Vila Progresso, foi enganada e perdeu R$5.000 em um golpe aplicado por falsos vendedores de panela. Ela registrou um boletim de ocorrência e contou que foi abordada em casa por duas pessoas que lhe ofereceram um jogo de panelas pelo valor de R$100, com a condição de o pagamento ser feito via cartão de crédito. Só depois que eles foram embora, a idosa notou que havia caído em um golpe. É que os criminosos disseram à vítima que o cartão havia sido recusado por estar sem saldo. Ela então entrou em contato com a operadora e descobriu que uma transação no valor de R$5.000 havia sido realizada há poucos instantes. Antes que ela pudesse pedir ajuda, a dupla fugiu e não foi encontrada. E esse caso, então, segue sendo investigado pela Delegacia de Estelionato aqui de Maringá. Lúcia.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Que prejuízo aí para essa senhorinha, né? Em Londrina, a Prefeitura ampliou a aplicação da terceira dose anti-Covid para crianças entre 7 e 8 anos. Cerca de 700 vagas estão disponíveis na cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As crianças de 7 e 8 anos já podem receber essa terceira dose da vacina contra o coronavírus aqui em Londrina. Nesse primeiro momento, aproximadamente 700 vagas foram liberadas, como você disse agora há pouco, para esse público. E o anúncio foi feito também por conta da baixa procura da vacinação por parte da faixa etária de 5 e 6 anos. Essa é uma grande preocupação por aqui. Os pais não estão levando as crianças. A estimativa do município é que cerca de 5 mil delas, nessa faixa etária entre 7 e 8 anos, estejam dentro do critério necessário para tomar a terceira dose, que precisa ser agendada pela internet. A expectativa da Prefeitura é que novas unidades do imunizante sejam encaminhadas pela SESA, a Secretaria de Estado da Saúde, na próxima semana, para então ofertar mais doses. O secretário municipal de saúde diz que o município espera receber também, nos próximos dias, unidades da Pfizer Baby, que é o imunizante utilizado em crianças na faixa etária entre 6 meses e menores de 3 anos. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 44 minutos. Professores da rede municipal de General Carneiro terão readequação salarial de acordo com o piso nacional. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Ministério da Educação anunciou na semana passada um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores da rede pública e iniciou um amplo debate sobre a obrigatoriedade ou não dos municípios em repassar esses reajustes aos seus professores da rede municipal por conta do impacto desse reajuste nas contas dos municípios. E aqui na região sul do Paraná, a Prefeitura de General Carneiro já sinalizou que vai sim cumprir, e inclusive o prefeito Joel Martins Ferreira já assinou a autorização para essa readequação dos vencimentos dos professores de R$ 1.922,81 para R$ 2.210,27 para jornadas de trabalho de 20 horas semanais. Nesta cidade de pouco mais de 13 mil habitantes, os professores serão valorizados. De acordo com dados da Prefeitura, mais de 40 profissionais da rede de ensino municipal serão beneficiados. Segundo o prefeito da cidade, o aumento é possível por conta da estabilidade financeira do município. Ele também destacou que é obrigação proporcionar uma educação de qualidade às crianças e aos jovens da cidade e que a valorização dos educadores é fundamental para alcançar este objetivo. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E nós voltamos a conversar com a Franciele Tchien, da CBN Cascavel, que traz os detalhes do anúncio do deputado federal Enio Verri como o novo diretor-geral da Itaipu Binacional. Fran.
Bom, Luciano, o deputado federal Enio Verri confirmou em suas redes sociais, na tarde dessa quinta-feira, que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumir como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional e vai renunciar ao mandato para o qual foi eleito no ano passado. Em um post, Enio Verri se diz honrado pelo presidente Lula escolher para assumir essa nova missão e que a Itaipu tem um papel importantíssimo no planejamento do governo brasileiro, que é promover e financiar ações que tragam avanços econômicos, tecnológicos e sociais para o Paraná e para o Brasil, e ainda ser um vetor de modernização e democratização do setor energético, e que pretende contribuir para esse avanço econômico. Enio José Verri nasceu em Maringá em 1961, é economista, professor e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores há 40 anos. Atualmente exerce seu terceiro mandato como deputado federal eleito pelo Paraná. Luciano.
Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, Franciele, e com elas nós encerramos o último CBN Paraná desta semana, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.